Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje conversamos com Raoni Rajão, que é professor associado de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia no Departamento de Engenharia de Produção da nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, Raoni, é um prazer tê-lo muito grande. E uma curiosidade, o seu nome, né? Primeiro nome, Raoni, tem alguma relação com o nosso estimado cacique, né? Levado pela Covid, né? Fale um pouquinho sobre o seu nome, sua formação e um pouquinho da trajetória, né? Eu sei que ela é muito ampla, embora você seja jovem. Conte aí um pouquinho para a gente.
Bem, Zé Marcelino, obrigado aí, né, pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês, né? Conversando aqui com os ouvintes. É homenagem ao cacique Raoni mesmo, né? Que, inclusive, né, tem uma trajetória longa. Meus pais, né, tinham ali um interesse também em temas indígenas, né, na época, e de certa forma, agora, continua vivo e forte, viu, não vou matar ele ainda, ele já está bem velhinho, né, mas inclusive ele chegou a ser internado com Covid, mas ele venceu mais essa batalha, né, aí talvez com uma peculiaridade, né? Em Minas o Raoni acabou virando Raoni, né? Então os meus familiares e tal, os meus amigos, é um pouquinho diferente a pronúncia, mas a origem é essa mesmo, né. E assim, então assim, os meus caminhos foram tortos, né, porque às vezes a vida nos leva assim, mas a minha formação, a minha graduação foi em ciência da computação, na Itália, eu fiz uma escola de segundo grau em Belo Horizonte, que era em italiano e tudo mais, ainda é, né, chama Fundação Torino, e aí, como tinha questão da língua já posta e tinha interesse em tecnologia, não havia ali uma ligação necessariamente forte com a questão ambiental na juventude. Mas aí foi na Itália que eu descobri quão interessante era juntar ciências de dados para responder problemas de meio ambiente, problemas de gestão ambiental. Porque eu fui trabalhar na prefeitura de Milão, fazendo análise da relação entre medidas para restrição de trânsito urbano, igual tem aí em São Paulo, né, das placas, pare ímpar, bloqueio de trânsito, né, proibição de trânsito no domingo. A cidade de Milão fazia as mesmas medidas e ninguém sabia a efetividade daquilo. Então, fui o primeiro a integrar os dados de várias fontes, medir quantos carros da rua são retirados por conta dessas medidas, qual é o impacto na qualidade do ar, e fiquei apaixonado com esse tipo de discussão. E aí que, quando fui pensar no mestrado e no doutorado, já foi o mestrado e doutorado em política pública, né? Na verdade, em tecnologia, organizações e trabalho, né? Como é que esses três elementos se interagem. E aí eu propus o tema da minha dissertação de mestrado para poder sobre o papel dos sistemas de monitoramento por satélite na construção de políticas territoriais da Amazônia, né? Seja de colonização no começo e depois de proteção ambiental, com foco muito no INPE, né? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um pioneiro disso desde o final da década de 60. Né? E aí depois uma coisa foi puxando a outra, a Amazônia foi me sugando, esses temas ambientais, mas também depois olhando para o Brasil, depois agroambientais, porque você não consegue entender a questão ambiental sem também entender a questão agrícola, né? E depois aqui, como já professor aqui na engenharia de produção, trabalhando com produção sustentável, uma perspectiva que é não só de entender, né, os processos sociais, naturais, etc., mas principalmente buscar saber como intervir nesses processos a partir da ciência e da tecnologia, né? Ou seja, como a ciência e a tecnologia fazem interface com a decisão no âmbito público, né? Com as políticas públicas. E essa tem sido aí, né, a linha que tem guiado o nosso trabalho desde então.
E nessa loucura, né, você, como grande referência na Amazônia, se viu, né, confrontado aí com o projeto de lei, né, 191 de 2020, que viabiliza a exploração de minério em terras indígenas, né? E não só também, né? Produção de petróleo, agropecuária. Fale um pouquinho como é que foi entrar nesse mais uma frente, podemos dizer assim, Raoni.
Então, foi, de certa forma, por acaso, né? Foi uma conjunção de linhas de pesquisa que já estava acontecendo. Em 2014, nós fomos convidados, né, na verdade, até um pouco antes, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, num projeto bastante grande chamado Opções de Mitigação em setores-chave, né, onde, inclusive, a USP estava envolvida, né, na parte de modelagem econométrica, nós ficamos, a COP ficou com a parte de energia, nós ficamos com a parte de agricultura e uso da terra, né, envolvendo também florestas. E aí, uma das questões importantes, quando você olha para as opções de baixo carbono, é a questão dos fertilizantes, né, porque você tem, por exemplo, os fertilizantes nitrogenados, que são importantes para a agricultura, mas que emitem muito, né, seja na aplicação, seja na produção, e aí uma parte do trabalho foi olhar exatamente para alternativas, né, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. Então, assim, de certa forma, ele foi se adentrando nisso. Depois, no segundo momento, teve um projeto também ali, a convite do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Technology Needs Assessment, que era olhar quais pacotes tecnológicos o Brasil tem que estimular até 2030, para poder o Brasil conseguir atender as suas metas climáticas. E aí voltamos para o tema dos fertilizantes, mas olhando também para os agrominerais, né? Porque você tem o nitrogênio, que ele é sintético, né? Que ele, praticamente, ele é processado a partir, principalmente, do gás natural, mas você também tem o potássio, né? E o fosfato. Né? E aí você tem toda uma questão da se existem alternativas de baixo carbono, utilizar fonte nacional em vez do importado, porque o importado tem as emissões de trazer ele aqui, fontes, e aí começamos um trabalho, ou seja, em 2019, com o professor Roberto Galeria, que é da Engenharia de Minas, né? Porque, inclusive, é um dos cursos de Engenharia de Minas mais tradicionais do Brasil, né? Aqui o DI da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é um grande especialista nesses temas. E aí fizemos o trabalho, né, entregamos resultados finais e alguns dos insumos para esse trabalho, que era inclusive essa leitura sobre os fertilizantes e agrominerais, ficou meio na gaveta, né? E aí, um outro trabalho que nós fizemos, que é continuação, na verdade, do trabalho sobre desmatamento, foi do ouro, da cadeia do ouro, né? E a cadeia do ouro nos levou a uma análise junto com o Ministério Público Federal para poder entender a ilegalidade na cadeia. E disso, utilizando técnicas de geoprocessamento para poder entender a dinâmica territorial. Né? E nós percebemos que existe ali, né, um interesse muito grande. Assim, a verdadeira cobiça, né, com relação à Amazônia, na verdade, é uma cobiça do ouro nas terras dos índios por garimpeiros ilegais. Né? E tá, elas estão sendo invadidas em larga escala, né, principalmente nesses últimos 3-4 anos. Né? Então, escrevemos sobre isso, então, seja entendendo essa dimensão espacial. E aí, quando surge, de repente, uma fala, né, não só do presidente da República, mas também da ministra da Agricultura e de outras autoridades, dizendo, com a questão da guerra, né, que nós já sabíamos que ia causar um problema com os fertilizantes, porque a gente já tinha estudado a questão dos fertilizantes, e que a solução era entrar em terra indígena, acendeu um alerta, falou, poxa, peraí, né, nós já levantamos esses dados antes, a coisa não é tão assim, vamos entender isso a fundo. E aí juntamos essas duas linhas de pesquisa, nos aprofundamos aí com a ajuda do professor Galeri também, né, tivemos aí vários outros, né, colegas, até alguns deles também da própria Embrapa, de outros que com quem conversamos, trocamos figurinha, até chegar nesse relatório que foi publicado pela SBPC, né, pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que traz uma análise, né, e que mostra que sim, existe potássio, né, na Amazônia, né, só que 90% disso está fora de terra indígena, né, não faz sentido você mudar uma lei só por causa dessa questão, fora que existem grandes reservas também fora da Amazônia, que demanda, inclusive, um desenvolvimento tecnológico para conseguir extraí-las, já que é um material que está preso em rochas, né, em vez de ser sais, que são de mais fácil beneficiamento. Então, ou seja, levantamos um pouco essa análise, né, e como o tema estava central para o debate público, acabou dando bastante projeção para esse estudo.
Bom, quer dizer, só para resumir, quer dizer, o que os dados mostram é que não é na Amazônia, né, menos ainda em terras indígenas, que vamos encontrar saída para a questão do potássio. Eu quero explorar um pouquinho essa questão ainda, assim, no sentido de dados, quer dizer, essa falta de fertilizantes é algo estrutural no Brasil, tem a ver mais com a cadeia econômica. Uhum. É melhor que não seja no Brasil mesmo, porque os impactos ambientais são muito intensos. Explica um pouquinho para a gente esse processo.
Então, o Brasil, ele, na década de 70, ele já vinha observando que era um problema ter uma dependência muito grande da importação de fertilizantes. Foram feitos investimentos, principalmente através da Petrobras, né, porque com aquela ideia da Petrobras enquanto uma empresa que lidera o desenvolvimento do país e atua em áreas estratégicas, tanto é que chegamos à década de 90 com a completamente independentes, ou quase isso, na produção de nitrogenados e de também fosfatados. E o que aconteceu desde então foi que o papel da Petrobras mudou, né? Houve ali uma tentativa durante, né, alguns anos do PT, da Petrobras, de reassumir isso, né, com várias consequências também negativas, sabe daí da história, mas o fato é que desmontamos essa capacidade e não teve interesse estratégico, né, uma questão simplesmente de visão de longo prazo e buscando simplesmente comprar o mais barato. E o problema é que, e também além disso é importante ressaltar, existem cartéis internacionais desses produtos, né? Não é nenhuma acusação vazia, tem toda uma literatura que aponta como empresas canadenses e empresas russas da Rússia e da Bielorrússia se juntaram para poder definir o preço de mercado. Tanto é que não é coincidência que o momento em que o Brasil descobre grandes reservas de potássio, inclusive numa mina pertencente originalmente à Petrobras, né, que inclusive é isso, né, a Petrobras ia lá atrás de petróleo, achava potássio, ficava com aquilo, né, e aí a resposta desse conglomerado foi derrubar o preço no mercado internacional de potássio em 60%. Isso inviabilizou toda a produção, a que surgissem novos concorrentes. Praticamente uma prática de dumping, né? É a mesma coisa também com relação a outros insumos. O agronegócio seguiu feliz da vida, porque estava comprando algo barato, o governo não tinha pressão nem visão de longo prazo, então para que investir nisso? Conclusão, a pouca capacidade que nós tínhamos foi sendo desmontada, ou foi sendo, muitas vezes, vendida exatamente para os países que detêm o monopólio. Né? E aí, ficando na mão deles, eles vão ter interesse em desenvolver nacionalmente aqui no Brasil? Não, eles já estão com todas as plantas instaladas nos países deles. Então, ou seja, até a brincadeira, né, que o agronegócio pode ser bom de agro, mas não é muito bom de negócio, né, porque ele tem dificuldade em olhar essas dinâmicas de longo prazo, principalmente vindo do Congresso Nacional, que acaba olhando sempre ali, né, aumenta o pagamento do seguro rural, libera uma multa, libera uma terra, enfim, mas não olha para questões estruturantes de longo prazo, né? E isso acabou cobrando um preço agora alto por causa da guerra. Só que a solução para isso, primeiro, não é entrar em terra indígena, porque os agrominerais não estão lá, né? E, em segundo, também não é numa hora para outra, não tem por que fazer esse afogadiço de aprovar uma lei baseado no falso pretexto, até porque essas usinas, né, para você ter ideia, o potássio, mesmo na Amazônia, ele está entre 600 e 1.000 metros de profundidade. São grandes estruturas para poder extrair isso, e depois são grandes estruturas para poder fazer beneficiamento, ou seja, nós estamos falando aqui de investimento de bilhões de dólares durante anos, até começar a produzir o primeiro quilo de potássio. Né? E aí você tem ali a ideia que basta uma assinatura, basta o Congresso fazer isso, que amanhã já vai estar com mais potássio no mercado e vai evitar a crise. Não vai, não vai. E vai causar enormes danos ambientais, sociais, enfim, né, de diferentes fontes. Voltando à sua primeira pergunta, né, eu acho que o Brasil ele deveria, sim, buscar produzir e se tornar mais dependente de fertilizantes, assim como ele deveria se tornar mais independente com relação à genética. Hoje, a maior parte da soja, quase toda a soja plantada no Brasil, ela é patenteada por empresas estrangeiras, né? Apesar do desenvolvimento original ter sido da Embrapa, da adaptação da soja para o Cerrado, né? O pacote tecnológico não é brasileiro, ou seja, isso faz com que a grande parte do lucro fique com quem entra com o pacote tecnológico, e o produtor fica se sentindo cada vez mais esmagado, põe culpa no meio ambiente que ele precisa para produzir, né, em vez de ter uma leitura conjuntural, né, que nós temos que, inclusive, dominar as etapas do agronegócio que tem mais valor agregado. E qual que é a etapa? Tecnologia. Né? A etapa do agronegócio é que, com mais valor agregado, é produção de equipamento, de sementes, genética, né, agrominerais, principalmente aqueles que necessitam de um pacote tecnológico mais complexo, né? A parte de simplesmente de plantar na terra e esperar chover, né? Que o agro tanto se orgulha, é uma parte importante, mas é uma parte relativamente pequena comparado a toda essa cadeia quando você vê em geração de valor, né? E o Brasil perdeu isso. Então ele tem condições, e em particular com relação ao potássio, 2/3 das reservas nacionais estão fora da Amazônia. Só que estão em um tipo de material que é mais difícil de extrair, que já existem, inclusive, processos patenteados, inclusive já indústrias, né, que trabalham nesse material, que ele está numa rocha, né, em vez de ele estar num sal, mas que é necessário mais investimento, inclusive pesquisa e tecnologia, para tornar isso algo economicamente viável em larga escala. Né? E é isso que está faltando no Brasil, é visão de longo prazo, com investimentos em ciência e tecnologia de longo prazo, para que, de fato, consigamos, né, ter aí um agro verdadeiramente forte, né? E não só, né, da boca para fora.
Infelizmente, as cabeças do agronegócio acho que estão mais preocupadas em comprar armamentos, né, sob falsas ameaças, do que realmente em ter uma visão estratégica. Aí eu volto à Amazônia, quer dizer, a Amazônia que você conhece tão bem. E o que está por trás, então, desse interesse? É a cobiça do ouro? Quer dizer, a gente tem visto hoje, inclusive, grandes grupos financeiros se posicionando contra, né, o desmatamento ilegal, contra as queimadas, pela constatação de que, quer dizer, ali são os ovos de ouro, né? Quer dizer, é de lá que vem a chuva que vai irrigar o agronegócio. Então, por que essa avidez em cima da Amazônia? Né? Uhum. Por que liberar para mineração? Quer dizer, que interesse que estão por trás? Né? Porque o garimpeiro que aparece é aquele pequeno garimpeiro, a gente sabe que a realidade é outra, porque ele está sendo financiado por grupos financeiros, mas por que essa avidez? Né? O que explica essa cegueira?
Sim. Não, eu só vou voltar um pouquinho nessa questão do agronegócio, que eu acho interessante, antes de entrar no ouro, que o que a gente vê? Né? Quando você conversa com lideranças do agronegócio, tem, na verdade, uma diversidade de visão. Você conversa com a agroindústria, ou seja, quem está lá produzindo ou está relacionado ao mercado de fertilizantes, quem está ligado ao mercado de exportações, quem está ligado ao processamento, eles têm uma visão moderna, eles entendem essas pressões, eles gostariam de pensar a longo prazo, até porque quem trabalha com agroindústria está pensando no retorno de investimento em 10 anos. Só que no nosso Congresso Nacional, inclusive nas associações mais relevância, quem domina são, na verdade, grandes latifundiários. Isso desde 1500. Então, é até curioso quando você conversa com a agroindústria, né, e que aquele agro, que, de certa forma, representa um agro mais moderno, a frustração deles, né, com o fato que, politicamente, aqueles que detêm mais terra têm mais voz do que aqueles que detêm mais PIB, mesmo dentro do agro. Né? Então, acho que existe aí um problema de representação mesmo, né, e eu acho que, enfim, talvez uma questão também de geração, né, eu acho que talvez devemos ver aí as dinâmicas no futuro, né? Isso acaba distorcendo um pouco até o que é, né, a imagem externa que é projetada, infelizmente, né? Agora, com relação aos interesses que estão por trás das terras indígenas, é claramente busca de ouro e também, de certo ponto, também diamantes, né, que tem na região ali do Arco Norte, né, principalmente Roraima, né? E já é uma pressão antiga, já é uma demanda antiga, né? Você tem, por exemplo, ali, né, casos, por exemplo, né, de garimpeiros, lideranças de garimpeiros que se organizaram para poder invadir a terra Yanomami, tem até esse episódio da década de 80, que foram dezenas de aviões que tomaram de assalto uma área específica para poder inviabilizar uma reação do governo para retirá-los de lá e tudo mais, né, e até mesmo, né, e com associações, com visão pública, que hoje estão sendo entrevistados na Jovem Pan, né, que hoje viraram uma vozes legítimas, de uma demanda legítima, sendo que, na verdade, são pessoas já com processos sérios, né, por detrás, Ministério Público, Polícia Federal, né, alguns deles, inclusive, com passagem pela cadeia, né, e que hoje estão sendo dado vozes como cidadãos do bem, que estão lá buscando desenvolvimento da região. Né. Então, isso é algo muito preocupante, porque, assim, fazendo um paralelo, é como se, houvesse um partido de extrema esquerda que tomasse o poder e que, de repente, somasse o Fernandinho Beiramar para poder falar da legalização de drogas. Né, assim, fazendo um caso extremo. E isso dessensibiliza o público, dessensibiliza o Congresso de algo gravíssimo que está acontecendo nas nossas terras públicas, principalmente nas nossas terras indígenas, que são verdadeiras organizações criminosas, inclusive vinculadas ao PCC, vinculadas ao tráfico de drogas, que estão com fortes ligações também no Congresso Nacional e no atual governo para poder conseguir passar a agenda deles. Né? Isso falando que está precisando disso para poder conseguir produzir fertilizantes de uma hora para outra. Ou seja, é algo que é triste, né? Mas infelizmente a gente está nesse ponto onde estão se criando falsas soluções que não vão resolver o problema e vão criar outros problemas maiores ainda.
E por onde passa a solução dos problemas, Raoni? Quer dizer, principalmente agora falando da Amazônia, que você conhece tão bem, quer dizer, né?
No caso especificamente dos fertilizantes, o estudo que foi apresentado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, que foi elaborado principalmente pela Embrapa, que é o que, na verdade, um insumo inicial do Plano Nacional de Fertilizantes, é um excelente ponto de partida. Né? Você não precisa reinventar a roda. E o que está falando esse plano? Políticas de investimento, política de ciência e tecnologia, a construção de alianças, inclusive, com outros países produtores e que têm investimento e que têm tecnologia para poder relacionar isso. E quem são hoje? Né? Quais são hoje os dois grandes países que poderiam ajudar o Brasil a sair disso? Noruega, que é dono das maiores empresas de fertilizantes do mundo, principalmente nitrogenados, e a outra, o Canadá, que é dono das grandes reservas de potássio. Qual que é a nossa relação diplomática com esses dois países? Péssima. Né? Então, assim, teria que, inclusive, pensar como ressanar essas nossas alianças internacionais, até porque o Brasil está um país, né, com recursos limitados, né, dificilmente essas dezenas de bilhões de reais necessários para poder levantar, né, ou fazer ressurgir a nossa indústria de fertilizantes, provavelmente não vão ser encontrados no mercado nacional, às vezes até mesmo a tecnologia, né, e nós precisamos de parcerias internacionais. Ao mesmo tempo, investimento nas nossas universidades. Por exemplo, né, o Brasil ele era completamente dependente dos fosfatados, né, até que, na década de 60, o professor da USP, né, construiu, né, desenvolveu a tecnologia de flotação, né, e com isso o Brasil conseguiu desenvolver ali, né, com uma tecnologia própria, né, utilizando o material que existe no Brasil. Porque o fato é o seguinte, se o Brasil tem o potássio e os fosfatados do Brasil estão dentro de um certo material, não vai ser o Marrocos, que tem isso baseado em outro material, ou o Canadá, que tem baseado em sensais, que vão desenvolver tecnologia para o nosso país. Somos nós que temos que desenvolver tecnologia para o nosso material, para os nossos interesses. E isso não vai ser feito, não vai cair do céu. Ou a gente faz isso através das nossas instituições, com recurso, com apoio de longo prazo, ou isso nunca vai acontecer.
Estamos chegando já para o final, mas você tocou num ponto também que eu acho que tem relação, né, com a discussão dos fertilizantes e a discussão da Amazônia, que é a questão dos biofertilizantes, quer dizer, né, o uso aí do nosso conhecimento. Eu acho que o banco genético que nós temos na Amazônia é significativo. Eu não lembro o nome agora daquela pesquisadora da Embrapa, né, que fez os estudos pioneiros de fixação do nitrogênio na soja, né, eu não me lembro se ela era ucraniana, né, eu sei que ela foi uma referência, né, que ela mudou. Parece que já existe alguma coisa também no campo do fosfato, também, no sentido da fixação, porque eu tenho um pequeno sítio e o que eu sei é que a gente perde muito nesse processo, né? Quase a metade, na verdade, do fertilizante que se coloca vai embora. Então, esse também é um caminho que o Brasil, né, e eu acho que a Embrapa, né, com todo o seu histórico, né, acho que é um caminho também, né, Raoni?
Não, sem dúvida. O Brasil só não vai estar pior porque ele conseguiu desenvolver nacionalmente, através do esforço da Embrapa, na década de 80, né, a fixação biológica de nitrogênio, né, que funciona muito bem para a soja. Hoje, nós já conseguimos reduzir mais ou menos um terço da aplicação das gramíneas, né, principalmente milho e as próprias áreas de pastagem. Agora, para poder chegar num ponto como o da soja, seria necessário muito mais investimento, seria necessário muito mais ciência, além da parte de extensionismo, ou seja, convencer os produtores a usar essas soluções. Né. Tanto é que, assim, em termos tecnológicos, se a gente for olhar, o que nos salva foi o que foi desenvolvido entre a década de 60 e a década de 80. Ou seja, é a flotação da USP para os fosfatados, o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, porque desde então, claro, foram aprimoradas as tecnologias, né, mas nós não tivemos saltos tecnológicos significativos. Também porque, da década de 90 para frente, os investimentos foram uma fração do que foram nesse período. Né? Então, assim, realmente existe ali um potencial enorme, né, também dos chamados, né, biofertilizantes também, né, e até mesmo técnicas de manejo, né, como, né, a integração lavoura, floresta e pecuária, SAFs, né, existe ali todo um potencial muito significativo. Agora, ele tem que ser destravado, né, e a questão de fazer isso em escala ainda é um desafio muito grande.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o prazer de conversar com Raoni Rajão, Raoni, né, a gente aqui acostumado com o cacique, né? Já peço desculpas aqui, né? O nosso grande Raoni, que eu já estava mandando para outra e felizmente está aí na luta. Agradecemos também os trabalhos técnicos de Gabriel Soares, da Suiane Azenha, na produção desse roteiro. E Raoni, fique à vontade aí para sua despedida aos ouvintes da Rádio USP.
Não, então agradeço aí, né, professor Marcelino, né, e talvez a mensagem principal é essa, né, o único caminho para o desenvolvimento de longo prazo sustentável, inclusive para o agronegócio, que é importante para o país, é através da ciência, através da tecnologia, através do planejamento. Não são soluções fáceis, falsas soluções que vão criar mais problemas no futuro que vão nos fazer sair dessa questão, né? E de fato, né, temos tudo para dar certo enquanto país, mas precisamos seguir os caminhos certos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.